Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Olá, Eli, olá, Constança. É a primeira vez que falamos a três este ano e nesta temporada. Então hoje é um momento de grande chitex, pelo menos para mim.
O chamado tudo ao molho e fé em Deus.
E por que não?
Ainda se pode desejar bom ano ou não? Hoje é muito tarde. Sim, ainda se pode desejar.
Eu acho que se pode desejar bom ano. Sempre. E sim, além disso, ainda estamos a gravar em janeiro, apesar do episódio já sair em fevereiro. Portanto, é janeiro, fair game para mim.
Eu acho que mais ou menos até março ainda podes dizer. Primeiro trimestre, não é?
Estou de acordo, sim. Então, alguma coisa que se passou nas vossas vidas ou tudo na mesma? Tranquilo?
Eu gostei do tudo tranquilo. Eu não me revejo muito no tudo tranquilo, mas posso, né, começar por dizer que ano novo, vida nova, vou, isto sou tão melhor em inglês, I'm embracing strategic slowness. Pá, vocês sabem que não é? Eu trago sempre todos os conceitos que estão na berra e o que está, e vocês?
Olha, eu estou ao contrário, depois de muitos anos em Lumbrando, estou também devagarinho, não é? Ou não fosse eu a pessoa que sou, estou a tentar, acho que já dei até os primeiros passos para começar a rentabilizar um bocadinho o meu trabalho e talvez, não sei, sair um bocadinho da minha zona de conforto, também mais um chaval, mas é verdade, que é uma zona muito confortável em que a pessoa não tem que tomar riscos, nem pode ficar ali bem tapadinha com o medo e com mas pronto, mas isto é tudo muito abstrato. Eu comecei, vou concretizar um bocadinho, eu em novembro passado comecei um projeto de Josefa Bóbidos, de recriar os quadros dela, fazer uma espécie de uns quadros vivos em fotografias com elementos dos quadros dela e também com flores de papel feitas por mim, porque eu há um ano comecei a fazer flores de papel e então, não sei, lembrei-me de embarcar assim num projeto e agora estou a começar a tentar levar isto um bocadinho mais longe. Aliás, aproveito para pedir aos nossos ouvintes para, se alguém conhecer alguém num museu português que tenha arte barroca, para me passar o contacto, porque eu acho que seria giro fazer umas instalações ou não sei, vamos ver. Isso por um lado, e por outro lado, eu há muitos anos que tenho recusado parcerias com compensação financeira no meu blog e no Instagram e agora decidi finalmente aceitar uma. E pronto, e tá, já fiz o primeiro post e correu muito bem. E estou entusiasmada. Portanto, isto para mim é absolutamente gigantesco. Isto comparado contigo, Eli, não é absolutamente nada, não é? Tu, a mulher de negócios, mas eu...
Não começo já, não é? Tipo, olha, não, vou,
intervir. Mas pronto, a graça é essa, nós realmente somos demasiadamente opostas, mas... Mas não sei, olha, eu costumo imenso dar alguns passos que são pequeninos, mas que para mim foram muito significativos. Portanto, e espero que este ano, eu agora já estou, este mês de janeiro já foi um mês muito mais lento, não, por um lado sim, por outro lado não. Custa-me sempre muito voltar à rotina depois das férias e depois tenho um monte de coisas para fazer cá em casa, mas enfim. Ah, por outro lado também estou a pensar seriamente em ativar a subscrição do Instagram, não sei ainda, mas para as pessoas que me seguem também me poderem apoiar dessa maneira, para eu, porque eu, as pessoas continuam a perguntar-me, ah, nunca mais puseste tutorials e coisas que eu punha muito no blog ao princípio, que me levavam muito, muito tempo, de fotografar passo a passo as coisas que eu faço, e de facto deixou de fazer sentido, porque era quando a pessoa, quando isso é uma ferramenta de, bem, ao princípio a pessoa, eu comecei e havia muito poucos blogs, enfim, fui nessa onda sem pensar muito. Depois começou a ser, a fazer sentido até numa perspectiva de marketing, porque eu vendia produtos e isso era uma maneira de trazer mais pessoas ao meu blog e à minha loja e tudo. Eu, hoje em dia, que não vendo nada, era, e que tenho filhos mais velhos e que preciso de uma casa que dá-me trabalho, deixei de ter tempo para essas coisas, porque, e também vos digo que também ao longo dos anos me cansei de estar a trabalhar de graça, muito sinceramente, e de receber muitas perguntas e não ter tempo para as responder, e pronto, portanto estou a pensar seriamente ativar ou no Instagram ou no, na newsletter, mas talvez no Instagram, porque é mais fácil para fazer vídeos, fotografias, behind the scenes, enfim. Billy, desculpa, estou-me aqui, não me calo, mas conta tu, como é que se abrandas, se... Então acho que estás em, assim, numa altura de mudança, conta-nos lá. Recebemos muitas...
Sim. O final do ano, o ano passado todo, 2023, foi um ano, assim, muito difícil, com muitos desafios pessoais, profissionais, muita pressão, muita coisa realmente desafiante. E então no outono eu sentia assim uma pressão e atrevo-me a dizer uma depressão. E quando vieram as festas e dormi mais e descansei mais e tirei ali uns dias e depois também apanhámos Covid, o que foi assim, eu acho que providencial, foi do género, agora é mesmo para sossegar. E então foi levezinho, correu tudo bem, não houve assim nada de particular, mas durante uns tempos estava a precisar dormir mais horas e isso fez-me uma diferença mesmo muito significativa. E senti assim uma névoa a levantar, um nevoeiro que levantou. E pronto, já dá algum tempo. Eu acho que este trabalho já tem vindo a ser feito há bastante tempo. Mas agora parece que levantou e percebi o que é que era. Portanto, se há um tempo atrás eu contava ao Paulo que às vezes me fazia, que tinha dúvidas, por exemplo, em relação ao meu Instagram, porque parecia que eu tinha interesses muito dispares e depois as pessoas iam lá e diziam, não, mas isto não tem, sei lá, eu candidatei-me para ser professora num festival de tricô e depois iam ao meu Instagram, em vez de irem ao meu Ravelry, por exemplo, e diziam, não, mas tu não tens tricô suficiente no teu Instagram. Ou então não tinha ilustração suficiente, ou não tinha, tinha sempre coisas muito diversas. E o que eu sinto agora é que, com este caminho que eu encontrei, acho que todas essas coisas diversas alimentam de facto e apoiam, são a fundação deste caminho. Então o caminho é... Ai! Ai, que nervos! Lembras-te até que eu já tinha feito umas office hours, tinha lançado tipo um produto mínimo, não é? Mínimo viável, tinha feito uma página no Calendly, não sei o quê, para fazer office hours. Pronto, isto acho que junta tudo e encaixa tudo, que é, sou, tenho que assumir que sou, coach de hábitos criativos. E isto para mim é tipo assim uma cena. Ah!
Viva! Isso é, conta lá.
O que é que são os hábitos criativos? Hábitos criativos não precisam de ser para artistas. São coisas, hábitos que introduzimos na nossa vida e que fazem a vida melhor e que nos fazem viver a vida com mais intensidade. Portanto, pode ser qualquer coisa, a ideia. Pode ser, imagina, há muitas pessoas que sentem que a vida lhes está a acontecer e que não estão propriamente a viver a vida. E entrando um hábito criativo, mesmo não precisas mudar de emprego, de marido, de família, de cidade, de não sei o quê, entrando um hábito criativo é como se as cores se saturassem, encontras ali um sítio para explorar uma outra alegria de viver. E é isso que eu vou trabalhar. Vou ajudar as pessoas a integrar hábitos criativos na sua vida para viverem uma vida melhor. E estou muito contente. E pronto, depois há assim uma série de peças que têm que encaixar no mosaico, para além das sessões individuais, estou a fazer cursos assíncronos, estou a fazer um curso síncrono que quero lançar para o outono, assim mais de longo prazo, workshops de 3 horas, desafios gratuitos para as pessoas também irem entendendo um bocadinho e entrando um bocadinho no tema. E então vê tu que até tenho um Excel com as peças todas, tenho um Excel inclusivamente com números em que me pus objetivos, enfim, olha, estou num Xitex e estou contente com isto, porque acho que agora sim.
Se tens o Excel é porque isto é profissional, hein? Não é só uma ideia assim no domínio dos conceitos abstratos.
Não, pus tudo no Excel. Formatei as células. Olha.
E como é que chegaste a essa conclusão de que consegues reunir todos os teus interesses e projetos e atividades profissionais nesta Creative Coach? Não, como é que dizes? Coach de?
Coach de hábitos criativos.
Exatamente.
Olha, em junho passado, em conversa com a minha amiga Joana Laranjeiro, que também já entrevistámos aqui na Anitta, ela disse-me: ai, Billy, sabes o quê? Eu acho que tu devias fazer um curso, pá, assim com as tuas coisas, com a tua maneira de ver, a tua maneira de entender, a criatividade e tudo. Devias fazer um curso aqui para a plataforma da Academia. A Academia é a Vibrant Health Academy. E eu fiquei assim, ah, pois sim, né? Tipo, assim, o nevoeiro, não é? Mas comecei a pensar nisso. E a Ana Campos, que é a dona da Academia, começou a fazer algumas sessões comigo e a dar-me uns empurrões valentes. Assim, umas alfinetadas do género, olha, e pumba, e dava-me assim, ok, então na próxima semana, quando nos reunirmos, vais-me dizer isto, 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 isto. Ok, então lá estava eu e meditava, e escrevia morning pages e não sei o quê, e nananã. Até que houve uma dessas reuniões em que ela me disse, pronto, tá tudo ótimo, agora vou precisar que me digas, que me escrevas um textinho muito curtinho em que dizes o teu nome e dizes-me que consultas é que vais dar. E eu assim, como assim consultas? Consultas dão os médicos, eu não sou médica, e assim numa aflição do género, a sentir-me assim completamente apertada e o que é que eu digo agora? E pá, andei para trás e para a frente e sentia-me completamente bloqueada porque não estava a encontrar, não estava a perceber o que é que eu tinha que fazer, não estava a perceber qual era o caminho. E então o que eu fazia era que fazia muitas morning pages e meditava. E quando começava a sentir ansiosa voltava à meditação e tudo. E pronto, até que um dia, eu acho que foi um processo um bocadinho alquímico ali, uma coisa meio mágica, que é aquele dia em que estás a escrever nas morning pages, o meu nome é Ana Isabel Ramos e vou dar consultas de... E em vez de consultas eu dizia sessões, e que para mim faz mais sentido, ou seja, não tenho tanto aquela parte, vá, terapêutica médica, não é? E então aí há um dia em que escrevo sessões individuais de treino de hábitos criativos. Olha, e aí foi... E então ia trocando umas mensagens contigo, Constança, e quando eu te mandei esta, tu disseste, temos aqui qualquer coisa, não balbuciaste tanto, diria eu. E depois quando reuni outra vez com a Ana, ele disse, ela, pois, olha, encontramos. E eu senti, pronto, olha, acho que é isto, e estou muito entusiasmada.
Mas olha, Não é por magia, é que tu estavas a falar e ainda antes dizias que um dia por magia ou por alquimia te surgiu, e já contavas a dizer das tuas sessões de meditações morning pages, eu estava a pensar, realmente, há aqui muito trabalho, e eu devia, e a pessoa pensa sempre também em si, pensa realmente eu devia deixar de ser preguiçosa e fazer isso, porque isso é muito trabalho, são muitas horas de investimento em ti, de arrumar a cabeça, de dar espaço à tua, ao teu cérebro também para as coisas, fazer ligações, não é? Portanto, não digas que é por magia, é muito, muito trabalho e muito mérito mesmo. Eu estou entusiasmadíssima, quero escrever nos cursos, nas sessões, em tudo.
Eu acho
um testemunho parte... nele.
Eu acho que a parte mágica é aquela parte que tu não sabes explicar, não é? Não consegue. Porque é que aquela denominação chegou naquele dia, porque é que fez mais sentido, porque não sei explicar. Mas sim, houve ali muito, muita introspeção.
Não te faz lembrar do trabalho do Artist Way e do que nós, não é? Ríamos e brincávamos com a sincronicidade. Com o facto de quando começas a pensar em alguma coisa, não é? Quando ela se começa a tornar mais presente, mais intencional, acontece, não é? ela ganha toda a proporção, toda a dimensão, e acho que depois é um canalizar de não só de energias, mas de intenções para ali, não é? Sabem, eu senti muito isso e a ir em contraciclo convosco, e tenho não sei o que é de interessante e ver como nós vamos aqui, nos vamos encontrando em diferentes momentos e em diferentes motivações ou com diferentes motivações, mas eu comecei a notar no meu discurso e na forma como verbalizava e como escrevia, aparecia muitas vezes a palavra intencional, e começou a tornar-se mais, começou a tornar-se tão frequente e tão natural na forma como a usava, que comecei a dar-lhe mais atenção, e é este, para mim foi este ser mais intencional naquilo a que dedico o meu tempo. Eu acho que nós já tivemos uma série de conversas à volta disto e episódios onde falamos deste, não é, deste conceito e do viver mais devagar, da importância do ócio, da importância de cuidarmos de nós, e portanto há aqui uma série de temas ou subtemas que podem estar interligados. Mas para mim foi este perceber que os meus interesses todos, eu não consigo que eles coexistam todos ao mesmo tempo, porque depois me sinto, estranhamente me sinto incompleta, porque sinto que cada um deles é tratado de forma incompleta, que é tratado de forma superficial. Então foi-se tornando evidente que queria-se estar mais presente, queria ser mais intencional, queria aprofundar mais cada uma das coisas que faço, que vai obviamente desde o tempo que consigo dedicar à família, o tempo que consigo dedicar aos amigos, o tempo que consigo dedicar a mim própria, o tempo que consigo dedicar a projetos. E então, quando estavas a falar e quando estavas, não é, voltou esse... tornamos-nos mais intencionais naquilo que dizemos, não é? Naquilo que queremos fazer. E há momentos em que abrimos, eu acho que também faz parte da descoberta e faz parte do explorar e faz parte do renovar e de ir buscar a reinventar-nos. E depois há momentos em que há maior... foco, maior intensidade, mas mas menos dispersão, se calhar.
Eu acho que tem tudo a ver com o Artist's Way. Acho que o Artist's Way veio abrir portas que talvez não tenha aberto a primeira vez que fiz. Ou seja, não, eu acho que da primeira vez que fiz abriu outras portas e agora abriu estas portas. Eu acho que o próprio Artist Sway é todo um curso em criação de hábitos criativos. Enfim, sou um bocadinho mal a criar hábitos criativos, mas em estabelecer hábitos criativos. Acho que é todo um curso nisso. Mas, sim, acho que tem tudo a ver. Acho que o ano passado, no outro dia, estava com uma amiga que me dizia: o ano 2023 foi para semear e o ano 2024 é para colher. E eu assim o espero, porque quando a pessoa está a semear, a semear, a semear e não vê nada a aparecer, é muito frustrante. E agora, pá, venham elas. O que eu notei é que, a partir do momento em que eu comecei a falar no tema na minha newsletter, recebi N e-mails de pessoas: explica-me mais sobre isso, porque eu não sei do que é que estás a falar. E, portanto, acho que tocou num ponto nevrálgico. Acho que existe uma abertura porque, não sei, deve tocar numa necessidade mesmo premente das pessoas viverem a vida, lá está, de forma mais intencional.
Então, e quando é que nos podemos inscrever na nossa primeira sessão ou consulta?
Essa é a minha próxima tarefa. Portanto, neste momento, como eu tenho os dias organizados, a primeira parte do tempo é sempre para o livro do não. Portanto, lá vou eu abordar mais um bocadinho, neste momento, aqui do cabelo da avó. E logo a seguir, abordo um dos projetos que tenho para fazer. Portanto, na semana passada terminei, faltavam-me pôr legendas na primeira temporada do curso de Diário Gráfico Vibrante, para depois poder enviar para a Ana carregar lá na plataforma. E andava a procrastinar nesse tema, até mais não. Mas na semana passada ficou tudo feito, legendado, revisto, revistas as legendas, tudo. E, portanto, isso saiu na sexta-feira. Esta semana tenho estado a editar o próximo episódio da Anitta. E logo a seguir, quando terminar de tratar da Anitta, da newsletter, da próxima sessão do Clube do Livro, Hélio Alexandra, da próxima sessão do Clube do Livro, que já podemos falar. Depois, a seguir, vou fazer a landing page para as consultas. E pronto, vou fazer. Bem, isto para mim é uma vitória, que é, eu preciso dar uma volta no meu site, mas vou fazer primeiro a landing page para ter qualquer coisa funcional, qualquer coisa que as pessoas podem ir visitar e onde se podem inscrever, e depois hei de fazer uma volta grande ao meu site.
Muito bem, não estar à espera de ter tudo perfeito, não é? Isso impedir que tenhamos para a frente. Então, sim. E o curso, quando é que já está todo completo? Quando é que se pode...
Ainda não tenho essa informação, mas eu acho que a qualquer momento, porque a Ana ia carregar na plataforma proximamente, portanto deve ser algures esta semana ou a próxima.
Cheia de vontade de fazer. Cheia.
Em todo o caso, assim que estiver disponível eu aviso, eu aviso na minha newsletter e depois quando gravarmos outra vez avisarei também aqui. Isto é um shitex, é um shitex. Portanto, este ano é para ser um ano mais frutífero, mais ligeiro, mais leve, mais feliz do que foi o ano passado. Claramente, é essa a intenção. E um bocadinho mais espaçoso também, com mais espaço para sentir algum conforto, não estar tipo Tetris das ocupações e a fazer isto e aquilo e dar tempo. Por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho é que na meditação são duas sessões de 15 minutos, uma de manhã e outra um bocadinho a seguir ao almoço. E a mim, a de manhã, está tranquilíssima, integradíssima na rotina, não há problema. Aquela em que eu tenho que interromper o que estou a fazer para ir fazer a meditação é, muitas vezes, uma luta parecida com a que eu tinha quando tinha que interromper o que estava a fazer para ir fazer o Artist Date. Quando estávamos a fazer o The Artist's Way. E então, mas eu já percebi que eu faço essa interrupção, vou fazer a meditação de 15 minutos e o resto da tarde rende-me muito mais, mesmo, é uma diferença abismal. E, portanto, tem sido eu própria a treinar-me a mim própria a interromper o que estou a fazer para ir fazer uma coisa que eu sei que me vai fazer bem.
Que bom, ai, eu estou muito, muito confiante que vai ser um grande ano para ti, mesmo, mesmo.
E eu espero que seja um grande ano para nós, Para nós. Não só nós as três, como nós, as pessoas que nos ouvem, que vai ser um ano. É porque eu pergunto, várias pessoas dizem, ai não, 2023 foi um ano horrível. Eu não conheço ninguém que me tenha dito, sim senhora, 2023 foi um ano, sim senhora, espetacular. Não conheço ninguém, ninguém. Mercúrio, retrógrado.
Opa, eu ia dizer, exato, não, eu ia dizer, o meu até setembro foi espetacular. Não é? Depois do Artist Way, houve ali um momento de... Não é? É este o estilo de vida, é este o tipo de projetos, é este tipo de qualidade. Eu até estava assim entusiasmada e abriu uma série de portas. Eu acho que depois... Pronto, foram demasiadas portas e janelas que se abriram com o Artist Way.
Aquilo rapidamente, ou seja, funciona demasiado bem.
Funcionou demasiado bem o The Artist Way e, portanto, depois, depois tornou-se mais bola de neve, não é? Mas não deixa de ser, não deixa de ser um processo muito positivo. Até abraçar todas as janelas e portas e oportunidades que de lá surgiram. Portanto, pronto, né? Moral da história é menos ambição, não é? Vamos lá aproveitar, seize the day, aproveitar o dia. Mas sim, mas eu entendo, foi um ano também de... Continua a ser um ano de transição, eu acho, de... alguma forma de compensar ou de recuperar, e eu acho que há muitas marcas que ficaram, sinto muito isso no, à volta, de muita, muito cansaço, muito desgaste, menos tolerância, maior ansiedade. Acho que temos um... Enquanto sociedade temos aqui uma série de desafios... à frente, e que em 2023 eu acho que foi um continuar, foi um acumular também, mas já sem desculpas para conseguirmos abrandar ou fazer pausas. Não sei se vocês sentem o mesmo. Qualidade. Eu até estava assim entusiasmada e abriu uma série de portas. Eu acho que depois... pronto, foram demasiadas portas e janelas que se abriram com o Artist Way.
Aquilo rapidamente, ou seja, funciona demasiado bem.
Funcionou demasiado bem o The Artist Way e, portanto, depois tornou-se mais bola de neve, não é? Mas não deixa de ser, não deixa de ser um processo muito positivo. Até abraçar todas as janelas e portas e oportunidades que de lá surgiram. Portanto, pronto, né? Moral da história é menos ambição, não é? Vamos lá aproveitar, seize the day, aproveitar o dia. Mas sim, mas eu entendo, foi um ano também de... Continua a ser um ano de transição, eu acho, de alguma forma de compensar ou de recuperar. E eu acho que há muitas marcas que ficaram, sinto muito isso no, à volta, de muita, muito cansaço, muito desgaste, menos tolerância, maior ansiedade. Enquanto sociedade temos aqui uma série de desafios pela frente, e que em 2023 eu acho que foi um continuar, foi um acumular também, mas já sem desculpas para conseguirmos abrandar ou fazer pausas. Não sei se vocês sentem o mesmo.
Morning pages ou não?
Olha, eu continuo a fazer as morning pages. Este mês foi mais difícil fazê-las, mas estou a sentir imensa falta. Está na minha lista todos os dias, e há dias em que consigo, há outros em que não. Mas continua a ser, tornou-se uma, não diria que é um hábito, porque não é algo que faço todos os dias de forma regular ou consistente, mas é uma ferramenta que se tornou parte, ok? E que me ajuda muito a processar uma série de coisas, não só a nível psicológico ou mental, ou mais emocional, mas também de ir estruturando ideias e projetos. Portanto, sim, não, fiz um artist date há uns tempos e fiquei a pensar, preciso de voltar a fazer isto, porque efetivamente não tenho tido estímulos, estou a fechar-me muito no ramo dos dias, e sem olhar, não é? Sem olhar com olhos de ver para fora, para há uma parte do meu trabalho, daquilo que eu crio, que é muito de inspiração, não é? Que é muito de fazer ligações que não são tão óbvias, e que passa muito por ir buscar estímulos externos, por ler, por ir explorar novas tecnologias, por ir ver o que é que artistas estão a fazer, que temas novos é que estão a ser discutidos. Eu nem sequer tenho tido tempo para isso. Eu acho que tanto o Artist State nessa vertente menos rígida, como o Morning Pages, foram uma belíssima descoberta e tem sido algo para manter, claramente.
E tu fazes Morning Pages, Constança?
Não, eu deixei e decidi que ia fazer no verão e depois não fiz, e agora quero voltar. Aliás, já enquanto falávamos, eu tenho-as aqui ao meu lado e vou mesmo começar, porque eu ainda hoje dormi pessimamente, porque eu tenho sempre o cérebro a mil e todas as coisas que tenho que fazer, e depois quando começo a fazer listas, depois cada item da lista são mais não sei quantos 5 coisas, porque vou desdobrando-os para ver, não é? Porque, imagina, as coisas mais simples deste, fazer uma cortina preciso do varão, preciso do tecido, preciso disto, preciso daquilo, preciso daquilo outro, pronto. E já não consigo viver nesta casa com esta confusão e com estas coisas todas que eu tenho para fazer. E também queria andar com a minha parte de projetos pessoais e profissionais para a frente, não só dar resposta ao dia-a-dia das coisas de cá de casa. Portanto, tenho que voltar às morning pages mesmo. A mim era sempre aquela coisa de custa muito fazer logo de manhã. Eu gostei daquela a estratégia da Eli, que era levantar-se e não se levantar sequer, fazê-las na cama. Não sei se ainda fazes assim, Eli.
Sim, às vezes. Ainda é o que funciona melhor, ou seja, é o mais sem filtros, ok? Porque quando faço já, depois de despachar os miúdos nas rotinas deles, aí já tenho, já pensei tanta coisa, sabe? Já o meu cérebro já deu umas quantas voltas e já criou ali filtros, e portanto o fazer, não é, enquanto estás mesmo a acordar na penumbra, ainda acaba por ser o mais honesto.
Eu na altura lembro-me que as morning pages me custaram imenso, porque eu realmente, aquela coisa de se não tiveres nada para escrever, escreve que não tens nada para escrever. E aquilo custava muito. Eu, por exemplo, a esta hora sou capaz de fazer uma lista racional de tudo e pensar e não sei o quê. E de manhã aquilo, não sei, realmente a pessoa tem que... Eu percebo a vantagem de fazer as morning pages durante essa penumbra de que tu falas, mas se calhar também tenho que experimentar fazê-las durante o dia, quando estou mais desperta e mais consciente, não sei, para ver o que é que me funciona melhor. Quando é que fazes, Billy?
Eu faço logo ao acordar. Eu testei o que é que funcionava melhor para mim, se era fazer morning pages primeiro e meditar a seguir, ou meditar primeiro e fazer morning pages a seguir. E gostei mais de fazer morning pages primeiro e meditar a seguir. E, portanto, levanto-me mais cedo, faço as morning pages, depois vou fazer a meditação e depois é entrar na rotina. Mas à hora que vou acordar as miúdas para irem para a escola, já fiz duas coisas por mim. E o dia já quase já valeu a pena. Já fiz qualquer coisa por mim e para o meu autocuidado. Mas, atenção, por exemplo... Vamos supor que há um dia em que, por alguma razão, eu preciso me deitar mais tarde. Então, sou bem capaz de pôr o despertador para meia hora mais tarde e não fazer as morning pages nesse dia. sem culpas, sem pressão. Porque sei que preciso também de dormir e que não é por um dia de não fazer morning pages que a coisa vai mudar. Neste momento, mais do que um hábito, as morning pages são quase terapêuticas. São uma coisa que eu sei que me vai saber mesmo bem e que vai ser mesmo bom para mim. E eu, de facto, gosto muito daquele momento em que estou sozinha na sala. Agora, então, no inverno, está tudo escuro, tem só uma luz. Eu adoro esse momento, adoro esse ambiente. Está praticamente, parece que estou sozinha no mundo. E sozinha no mundo no sentido da introvertida, não é? Da ermita, não é sozinha no mundo abandonada, não. E então, para mim, é um momento que é muito... É saboroso, é confortável, é bom. E, portanto, não me custa... Não me custa levantar-me para as fazer, como também não me custa se um dia não as fizer. Realmente o Artist's Way foi uma coisa, meu Deus.
Sim, nós não queremos ser aqui, não queremos exercer nenhuma pressão, Constança, mas o Artist's Way foi espetacular. Fica assim só a dica também.
Eu tenho que tomar, mesmo. É, o meu problema é sempre o mesmo, é a falta de... o indisciplinada que eu sou, e porque tenho uma aversão horrorosa à rotina, e é um, pronto, mas é autossabotagem, eu estou sempre a falar as mesmas coisas, é verdade. É muito complicado ser eu. É vestido assim, é muito difícil.
Mas sabes uma coisa, para mim, a partir do momento em que deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer, fica...
Sim, mas eu quero fazer e sei que me vai fazer bem e vai ser um prazer. E não foi um prazer porque eu não estava a gostar de fazer os morning pages. Estava-me a gostar imenso. Não sei, é isso. Eu tenho que arranjar um sítio onde esteja confortável. Gostei muito dessa tua imagem na sala, só com uma luz. Pois a minha casa também está desconfortável. Cá em cima é muito frio no inverno e depois no quarto não dá. Pois o Tiago acende a luz grande e eu não gosto. E depois, enfim, não interessa. Caso é tu desculpas, ao mesmo tempo não. Mas sim, eu acho, eu vejo-vos, olho para vocês e penso, bolas, isto funciona mesmo, portanto, tenho que deixar de ser parva e preguiçosa e andar com isto para a frente.
Sabes não, que são raras as vezes em que se trata de preguiça.
Sim. Também há um bocadinho de preguiça.
É muita resistência.
Sair da cama às 6 da manhã custa muito, a mim custa-me imenso.
Ah, sim, isso é verdade. Mas há um lado de resistência. Nós houve um momento em que dissemos, tipo, pai, se não estivesse a fazer convosco, o pai tinha parado porque chega um ponto em que é uma obrigação quase, não é? Tu tens de estar ali e vencer entropia, vencer resistência, porque também te confronta com uma série de coisas que não são muito confortáveis às vezes,
pois,
e outras
como, sim.
Portanto, eu acho que é isso. Depois também há momentos em que, tipo, efetivamente não queres pensar, não é? Tipo, independentemente de ser um assunto bom ou mau, estás cansada. Aí eu então, eu acho que se fosse agora começar a fazer, ou se tivesse tentado fazer, tipo, entre setembro e agora em janeiro, tinha desistido ao fim de 2 dias, porque eu estou cansada, não é? Estou como tu referes, o cérebro sempre em alta velocidade, portanto...
Não sonhas com ir fazer, assim, um retiro para as montanhas? Eu, quando me sinto muito assim, era o que eu queria, era já... umas termas de luxo, atenção, não é? Estar super confortável. Mas eu lembro, a minha mãe que ia, já fala nisso, que ia sempre 15 dias para Caldelas e pronto, estava lá, sem crianças, num sítio ultra agradável, um hotel super simpático, e que ele devia ser ótimo, devia ser assim que ela depois sobrevivia ao resto do ano, porque e eu sonho com isso. Ou ir para a praia assim 3 semanas sem ninguém.
Sim, eu, esse lado de o silêncio e o não ter horas, para mim são luxo, não é? Neste momento são encarados como luxo. Tenho pensado muito no caminho, não é? O ano passado não consegui fazer e queria voltar muito a fazer porque acabou por também ter esse efeito.
de recentrar, né? De estar contigo, em silêncio. Tão bom.
É verdade que as caminhadas assim, tipo o Caminho de Santiago, nós fizemos o Caminho do Tejo em abril, eu e o Paulo, e de alguma forma a vida é muito a meditação, porque tu estás sempre a voltar, como na meditação estás sempre a voltar ao mantra, pelo menos no tipo de meditação que eu faço, a mente vagueia e tu voltas ao mantra. Na caminhada é mais ou menos a mesma coisa, no sentido em que a mente vagueia, mas depois o que é importante naquele dia é fazer X quilómetros até chegares ao próximo sítio. Portanto, é quase recentrar-te ali, e é verdade, a mente vagueia e bebes de estar no meio da natureza. Às vezes é no meio da natureza, outras vezes não tanto, mas bebes de estar ali. Mas é aquela coisa, a simplicidade do dia ser só aquele objetivo, que é chegares ao próximo sítio, ao próximo albergue, transforma os dias em algo muito simples. Tudo Sim. O que tu tens que fazer é pôr um pé à frente do outro, vais ter que parar de X em X quilómetros para beber água, para comer qualquer coisa, para fazer um xixizinho, e depois é voltar a pôr a mochila às costas e arrancar com este objetivo. A vida, aqueles dias acabam por ser muito simples nesse sentido. São duros fisicamente, é tudo muito árduo. Se estiveres a caminhar perto de uma zona, por exemplo, no caminho do Tejo, há uma parte em que é ali em Alverca, perto da zona industrial, a parte não é a zona urbana, mas é a zona industrial, que é muito desagradável, com aqueles caminhões todos, isso assim, mas o objetivo é, estou focada no objetivo, eu tenho que chegar àquele ponto, e os dias ficam simples nesse sentido.
O cérebro precisa descansar, e nós hoje em dia, também já falámos nisto, estamos sempre on, estamos sempre com o telefone na mão, estamos sempre a ver notícias, estamos sempre a ver o que é que as outras pessoas estão a fazer, estamos sempre a pensar, para além de todas as obrigações que temos, e se temos filhos ainda mais, mas isso é... O cérebro precisa descansar, também precisa de férias, mesmo. Portanto, os retiros, sejam retiros num convento em silêncio, ou um retiro de uma caminhada, que no fundo é um retiro espiritual também, e são muito necessários.
Bem, eu acho que já temos aqui claramente as intenções aqui para o ano de 2024. A Eli precisa de reduzir para se recentrar, e eu e tu, Constança, estamos numa de alinhamento e expansão.
E tu completamente. Eu com os meus passinhos mais cautelosos, mas sim.
Pois é, já temos a data marcada para a próxima sessão do Clube do Livro, e o livro também já está escrito. Portanto, vai ser dia 20 de março, às 21h, em formato online, e o livro escolhido é Misericórdia, da Lídia Jorge. Desta vez quisemos optar por um livro de uma autora de expressão portuguesa, ou seja, não ser necessariamente um livro traduzido, e estamos muito contentes com esta escolha. Tínhamos assim alguns na calha e estivemos a ver, e pronto. Portanto, podem obter todas as informações e fazer a inscrição no site da Anita, em anitanotrabalho.com/clubedolivro. E pronto, esperamos ver-vos lá. Até 20 de março há tempo suficiente para ler Misericórdia, de Lídia Jorge.
A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação dos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e instagram.com/alice_inwonderland, e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram em instagram.com/constancacabral.
Então, até à próxima.
Até à próxima.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.